250 milhões de reais para as empresas responsáveis pelo rompimento de duas barragens cheias de lama em Minas Gerais.
A presidenta Dilma sobrevoou áreas atingidas e anunciou ações de abastecimento de água em cidades mineiras e no Espírito Santo, onde os resíduos sujam o rio que leva água para a população.
E o governo atua para aliviar efeitos da seca no Nordeste. Hoje, 195 municípios tiveram situação de emergência reconhecida.
10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas para verificar a eficácia da chamada pílula do câncer.
Quinta-feira, 12 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebccerviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
250 milhões de reais. Essa é a multa para a empresa Samarco, controlada pelas mineradoras Vale e BHP Billiton. Elas são responsáveis pelas barragens que romperam em Mariana, em Minas Gerais.
O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff, que sobrevoou áreas atingidas.
Há uma semana, duas barragens cheias de resíduos de mineração se romperam e cobriram de lama parte de um distrito de Mariana, em Minas Gerais.
A lama se espalhou ao longo do curso do rio e também chegou ao estado do Espírito Santo.
De Governador Valadares, em Minas Gerais, o repórter Leonardo Meira tem as informações.
Faz uma semana que as águas do Rio Doce não são mais as mesmas. O caminho está tomado por uma massa pastosa de lama que se move lentamente. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou de helicóptero a região nesta quinta-feira e manifesta o sentimento de quem vê os estragos lá de cima.
O que se vê nesse trajeto é algo que, de fato, faz doer o coração. E percebe-se que tem algumas dessas das cidades que estão na margem desse rio são bastante significativas em termos de população.
Em Governador Valadares, cidade de Minas Gerais com 280 mil habitantes, o retrato da tragédia ambiental se estende ao longo das margens do Rio Doce. Peixes de todos os tamanhos mortos. O que antes era sinônimo de vida e sustento para muita gente, principalmente pescadores, hoje é sinal de morte na região. O valor preliminar das multas que vão ser aplicadas pelo IBAMA é calculado em 250 milhões de reais. Elas devem ser pagas pela empresa responsável pelas barragens que se romperam, a Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton. A presidenta Dilma detalhou como foi calculado o valor da multa.
Causar poluição de rios, provocando danos à saúde humana. Tornar as área urbana ou rural imprópria para ocupação humana. Terceiro, causar poluição hídrica que leve à interrupção de abastecimento público de água. Quarto, lançar resíduos em desacordo com os padrões de qualidade exigidos em lei. E quinto, provocar emissão de efluentes ou carreamento de materiais que provoquem dano à biodiversidade.
A Prefeitura de Governador Valadares decretou estado de calamidade pública na terça-feira em razão do desabastecimento de água. E a captação das águas do Rio Doce só deve ser retomada quando os níveis de visibilidade melhorarem e de ferro caírem, o que não tem previsão para ocorrer. No bairro São Paulo, que fica bem em frente ao rio, encontramos o seu Domingos e a dona Heloísa, que tinham acabado de comprar uma caixa d'água. Contam que enfrentaram fila para comprar o produto.
Tinha bastante gente na fila para comprar caixa d'água.
A gente está passando um aperto aqui.
Em frente aos estabelecimentos que vendem água mineral, filas e espera. No empreendimento do Marcos Machado, o estoque já tinha acabado e uma nova remessa deveria chegar só na sexta pela manhã.
O estoque chega num dia, no outro dia carrega, igual hoje, carregou hoje essa madrugada, está tudo vazio, o caminhão foi para carregar com 1.000 galões amanhã cedo que está aqui, entendeu? Amanhã depois das 8 horas está chegando água aí de novo. É 1.000 galões que chega e com 2 horas já vai embora.
O abastecimento de água é prioridade, segundo a presidenta Dilma.
O prazo para restabelecer o abastecimento de água é ontem. Num desastre, você trabalha com o prazo de ontem. Por que o de ontem? Porque eu estou te respondendo assim. Porque as pessoas não podem viver sem água.
Segundo a presidenta, num primeiro momento, carros-pipa do Exército já estão mobilizados para abastecer a população. Outra medida vai ser a construção de uma adutora de engate rápido, que vai captar a água de outro rio para levar à cidade. A presidenta também disse que o governo vai trabalhar para limpar o Rio Doce.
Faremos o possível e o impossível para que nós sejamos capazes de recuperar esse rio, porque ele é sinônimo de condições de vida humana.
Por ordem da presidenta Dilma, o secretário nacional de Defesa Civil, general Adriano Pereira, fica aqui na cidade de Governador Valadares para coordenar todo esse trabalho, que, segundo a presidenta, deve ser feito em parceria com a prefeitura, a comunidade e as empresas mineradoras. Aqui de Governador Valadares, a presidenta foi até Colatina, no Espírito Santo, por onde também passa o Rio Doce. De lá, a repórter Thaísa Dia tem mais informações. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Leonardo. Eu falo ao vivo aqui de Colatina, no Espírito Santo. A onda de lama que começou em Mariana, em Minas Gerais, segue o curso do Rio Doce. O vazamento das barragens na cidade mineira deve chegar aqui a Colatina, no Espírito Santo, neste fim de semana, segundo a prefeitura da cidade. A presidenta Dilma Rousseff e ministros se reuniram hoje à tarde com autoridades do município e do estado para discutir ações que evitem prejuízos com a chegada da lama pelo Rio Doce. A presidenta disse que o governo federal vai atuar junto com as forças locais para prevenir problemas de abastecimento.
O que nós constatamos é uma grande onda de lama que vem descendo o Rio Doce. Além de todas as comunidades atingidas, pequenos municípios, pequenos distritos, fazendas, pequenas propriedades. Além deles, tem duas grandes cidades nesta região que vão ser impactadas. Uma já foi, que é Governador Valadares. A segunda é Colatina. A preocupação decorre devido ao fato de que a captação de água dessas cidades é feita fundamentalmente no Rio Doce. E a questão do abastecimento humano é uma das questões mais importantes decorrentes desse desastre.
A população de Colatina já foi alertada, especialmente os ribeirinhos que vivem às margens do Rio Doce. O prefeito da cidade, Leonardo Deptuski, disse que já está preparado uma operação especial para o caso de desabastecimento de água.
A gente se preparou para um plano emergencial aí de 24, 48, 72 horas. Com o desenrolar e com a chegada da onda de lama em Valadares, a gente percebeu que as consequências no abastecimento de água, eles eram muito mais graves do que a gente imaginou inicialmente. Então, nós reformulamos nosso plano de ação, fortalecendo o trabalho com o carro-pipa.
Mas a preocupação é maior. A lama pode trazer danos ao Rio Doce a longo prazo e prejudicar mais municípios do Espírito Santo. Por isso, o governo do estado planeja outras ações. É o que explica o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, João Coser.
Entramos com duas ações, uma através do Instituto Estadual do Meio Ambiente, notificando a Samarco e exigindo dela que ela coloque à disposição tanto a análise da água quanto o fornecimento de água para a população, e agora uma ação da nossa Procuradoria Geral aqui do Estado, onde nós cobramos que ela responda pelos danos ambientais daqui a pouco.
Além das multas e outras providências, o Ministério de Minas e Energia anunciou nesta quinta-feira que vai liberar 9 milhões de reais para fiscalização de barragens em Minas Gerais. Além de Colatina, a onda de lama também deve passar pelo município capixaba de Baixo Guandu. No total, segundo o governo do estado, 150 mil pessoas podem ser afetadas nas duas cidades.
Estamos conversando ao vivo com Thaísa Dias, ela está lá em Colatina. Thaísa, o ministro da Integração, Gilberto Ock, vai permanecer aí no Espírito Santo, não é? E dá para você contar para a gente também como é que está o abastecimento nesse momento aí na cidade de Colatina?
É isso mesmo, Luciano. A presidenta Dilma Rousseff disse hoje aqui em Colatina que o ministro Gilberto Ock vai passar a semana aqui na cidade monitorando a evolução da lama que vai chegar e também apoiando o governo local. Nesse momento, o abastecimento é normal. O entendimento das autoridades locais é de que só vai ser possível ter a dimensão exata do quanto essa lama vai afetar o abastecimento de água quando ela chegar aqui. A previsão é que ela chegue em Colatina entre sábado e domingo. Enquanto isso, a água do Rio Doce está sendo monitorada e há um plano de emergência traçado. No momento em que a água estiver tão cheia de lama que não possa mais ser tratada, esse plano vai ser colocado em prática. E ele envolve o uso de carros-pipa e de captação de água de outras fontes, como duas lagoas próximas aqui de Colatina. Agora é esperar essa lama chegar aqui à cidade para reavaliar a situação e tomar as novas providências que forem necessárias. Ao vivo de Colatina, no Espírito Santo, Thaísa Dias.
E no Nordeste, o governo atua para aliviar os efeitos da seca.
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu hoje situação de emergência em 195 municípios de 3 estados nordestinos. Quem tem os detalhes é o repórter Ney Pereira, que está aqui ao vivo no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Ney.
Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, são 15 municípios da Bahia, 27 da Paraíba e 153 do Rio Grande do Norte. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do Cartão de Pagamento de Defesa Civil e a adesão é providenciada pela prefeitura de cada município. Segundo o secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, Oswaldo Garcia, ações emergenciais para aliviar os efeitos da seca em toda a região do semiárido brasileiro já estão sendo realizadas.
Na operação de carro-pipa federal, que distribui água potável para as populações situadas nas regiões rurais afetadas pela estiagem em 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Atualmente, 817 municípios são atendidos pela Operação Carro-Pipa Federal, para beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas. Além desse abastecimento nas zonas rurais, o governo federal destinou, por meio de medida provisória da Presidência da República, 159 milhões para o abastecimento de água em áreas urbanas, nos estados do semiárido. O atendimento será realizado por meio de carro-pipas e implantação de adutoras de montagem rápida. E, por último, podemos destacar a perfuração e ou recuperação de poços artesianos.
O secretário também citou obras de longo prazo, como a construção de canais e adutoras. E a maior delas, a transposição do Rio São Francisco, que vai levar água a 12 milhões de pessoas no Nordeste. Ellen, Luciano.
Obrigado, Ney Pereira, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7h13, no horário brasileiro de verão.
Aprovado na Câmara mais uma medida que vai ajudar a aumentar as receitas do orçamento do governo.
Os deputados votaram a chamada Lei de Repatriação, que regulariza recursos enviados ao exterior por brasileiros que não foram declarados à Receita.
O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados ainda precisa ser votado pelo Senado. Ele cria um regime especial de regularização de recursos enviados ao exterior sem declarar à Receita Federal. Só será anistiado quem conseguir provar que o dinheiro sonegado não tem origem criminosa e que foi adquirido antes do dia 31 de dezembro de 2014. Segundo o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, a proposta que o governo conseguiu aprovar no plenário tem o apoio da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Guimarães reafirmou que a aprovação do projeto não significa a anistia de crimes cometidos.
Aqui não está se querendo, líderes da oposição, legalizar os crimes ilícitos ou então trazer dinheiro de forma para ajudar fulano ou cicrano. Esse projeto é republicano, esse projeto é uma tendência mundial.
Será cobrado dos anistiados uma alíquota de 15% para o imposto de renda, mais uma multa também de 15%. A proposta é parte do ajuste fiscal do governo federal e a expectativa é que reforce os cofres públicos em até 150 bilhões de reais. Para o economista Roberto Piscitelli, dinheiro que vai ajudar a aumentar a receita para o orçamento do ano que vem.
É um aporte significativo de recursos no sentido de ajudar a fechar as contas do governo, ou quem sabe a evitar, por exemplo, a instituição ou reinstituição de tributos.
Valores de até 10 mil reais estarão isentos da multa. Reportagem Leandro Alarcon.
A presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que regulamenta o direito de resposta a quem se sentir ofendido por algum veículo de imprensa.
A sanção foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Com a nova lei, aqueles que se sentirem ofendidos por reportagens veiculadas em meios de comunicação vão ter garantido o direito de resposta ou a retificação das informações. A regra vale para qualquer meio de comunicação, por exemplo, rádio, jornal, TV ou internet. E a resposta deve ser gratuita e ter o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão da notícia que gerou o pedido. Até então, quem se sentisse ofendido tinha que entrar na justiça para solicitar aos veículos de mídia a correção da informação. Com a nova lei, quem se sentir ofendido pode pedir o direito de resposta antes de acionar a justiça. Está sujeita a direito de resposta qualquer notícia que atente contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica. Reportagem Luana Karen.
A presidenta Dilma Rousseff vetou o trecho que previa que a pessoa ofendida pudesse dar a resposta ou fazer a retificação pessoalmente no rádio ou na TV.
Na justificativa, a presidenta disse que, ao não definir critérios para a participação pessoal do ofendido, o dispositivo poderia desvirtuar o exercício do direito de resposta.
Voz do Brasil!
E o governo anunciou hoje que vai investir 10 milhões de reais em pesquisas da chamada pílula do câncer.
O medicamento com suposta ação contra o câncer não possui registro da Anvisa para ser comercializado.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, explicou que o estudo poderá dizer se o medicamento é eficaz ou não no combate ao câncer.
Nosso interesse nisso é o interesse de tirar, dirimir as dúvidas mesmo, tirar as dúvidas da população brasileira e que nos próximos meses, né, semanas talvez, mas nós vamos começar a divulgar os resultados parciais da pesquisa no nosso site ou no site que iremos criar para que a população e a sociedade possam acompanhar a evolução dessa pesquisa.
O ministro disse que a pesquisa pode durar de 12 a 24 meses.
E daqui a pouco o Ministério da Saúde vai divulgar o resultado do teste do paciente com suspeita de ebola.
O paciente de 46 anos é um brasileiro que estava no país africano de Guiné e voltou ao Brasil no início deste mês.
Na noite desta quarta-feira, ele foi transferido de Belo Horizonte para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, em um avião da Força Aérea Brasileira, respeitando todos os protocolos de atendimento em saúde.
O Brasil é o primeiro país do Hemisfério Sul a poder estudar e explorar economicamente minerais em águas internacionais de oceanos.
Isso significa que o país pode explorar de forma exclusiva o Atlântico Sul.
Um contrato inédito foi assinado entre o Serviço Geológico do Brasil e a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, órgão ligado à Organização das Nações Unidas e que regulamenta a exploração na área internacional dos oceanos.
O documento autoriza a exploração com exclusividade por parte do Brasil de minerais como cobalto, níquel, platina, manganês, tálio e telúrio. O contrato é válido por 15 anos e permite os trabalhos nas águas internacionais do Atlântico Sul. Esses materiais são utilizados, por exemplo, no refino do petróleo, em objetos capazes de suportar altas temperaturas e também na radiografia. O diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, Roberto Ventura Santos, explica a importância do contrato.
Além da questão econômica de minerais, é uma nova fronteira exploratória, porque nós conhecemos muito pouco os oceanos. Mas além disso, como da pesquisa em si, da descoberta, isso se traz também todo um processo de desenvolvimento tecnológico, de recursos humanos, e é o Brasil, digamos assim, entrando dentro de uma nova fronteira exploratória de conhecimento que eu espero que vai trazer não só recursos econômicos, mas também recursos humanos e tecnológicos para o nosso país.
Os minerais que poderão ser pesquisados e explorados economicamente ficam localizados numa região de águas internacionais conhecida como Alto do Rio Grande, a cerca de 1.500 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, e compreende uma área de 3 mil quilômetros quadrados, o mesmo que 300 mil campos de futebol. Os primeiros 5 anos do contrato vão ser dedicados a conhecer o estado ambiental da região. Duas expedições vão coletar dados e também amostras de água e minerais. A proposta envolve também universidades e cooperação com outros países. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Leonardo Meira.
Com o contrato assinado, o país passa a fazer parte do seleto grupo de nações que estão na linha de frente em pesquisas minerais nos oceanos. Entre elas, Rússia, Noruega, França, China, Alemanha, Japão e Coreia do Sul.
7h20 no horário brasileiro de verão.
5 bilhões de pessoas em todo o mundo devem acompanhar tudo o que acontece aqui no Brasil entre agosto e setembro do ano que vem.
É que o maior evento esportivo vai mostrar um pouco de cada país, o esforço e a recompensa do atleta.
E o centro que vai abrigar jornalistas e técnicos já está pronto. É o chamado quartel-general das transmissões dos jogos.
Centenas de horas de imagens de competições, 5 bilhões de pessoas, o mundo todo vai estar ligado em tudo o que acontecer durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E fazer com que todo esse material chegue ao público não é tarefa simples. E para isso, foi montada uma estrutura de grande porte, com quase 80 mil metros quadrados e capacidade para 10 mil pessoas. Considerado o quartel-general das transmissões dos Jogos, o Centro Internacional de Transmissão vai funcionar 24 horas por dia durante as competições e é o local onde 70 emissoras de televisão de todo o mundo que têm os direitos de transmissão dos Jogos vão se instalar e montar os seus estúdios. Foi a primeira estrutura entregue ao Comitê Organizador dos Jogos e agora vão ser feitos os ajustes finais, como explica o presidente da Autoridade Pública Olímpica, Marcelo Pedroso.
A obra civil está toda pronta e agora entram os estúdios de televisão preparando a parte de acabamento, de finalização das suas estruturas para que ele possa estar operacional. Então tem uma série de detalhes aí de integração de processos de montagem entre as TVs e a própria obra civil, que vai se desenrolar aí agora nesse período, a partir desse início de novembro até a realização dos Jogos.
Entre os outros equipamentos que também estão com as obras avançadas, estão o Centro Principal de Mídia, que vai abrigar profissionais de rádio e jornais impressos, por exemplo. Todas essas estruturas ficam no Parque Olímpico da Barra, que é o principal local das competições. O parque vai receber as disputas de 16 modalidades olímpicas e 9 paralímpicas, e já alcançou a marca de 92% das obras concluídas. Reportagem João Pedro Neto.
Momento Social.
E hoje é dia de Momento Social, onde a Voz do Brasil responde perguntas dos nossos ouvintes e internautas.
Hoje a dúvida vem lá de Boa Vista, Roraima. Quem responde é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Carla Barbosa, de Boa Vista, Roraima. Ministra, qual é a importância do aleitamento materno?
Carla, hoje está provado, é ciência, que o melhor alimento para os bebês é o leite da mãe. Não é só comida, é remédio. Menino que mama no peito tem menos doença, menos dor de ouvido, menos pneumonia. Leite materno é vacina, é proteção. Por isso, a presidenta Dilma assinou um decreto para controlar a propaganda em produtos que acabam desestimulando, tirando o incentivo para que a mãe dê o peito para a criança. Todas as mulheres que podem, que têm leite, devem dar o peito. É uma prova de amor.
E se você também tem dúvidas sobre os programas sociais, como Bolsa Família e outros programas do governo, manda pra gente.
O endereço do e-mail é voz@ibc.com.br. Tem também o twitter.com/avozdobrasil e facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Multa de 250 milhões de reais para as empresas responsáveis pelo rompimento de duas barragens cheias de lama em Minas Gerais.
E a presidenta Dilma sobrevoou áreas atingidas e anunciou ações de abastecimento de água em cidades mineiras e no Espírito Santo, onde os resíduos sujam o rio que leva água para a população.
E o governo atua para aliviar efeitos da seca no Nordeste. Hoje, 195 municípios tiveram situação de emergência reconhecida.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.